Passa-se a palavra ao ministro de Transportes, Renan Filho.
Presidente Lula, que alegria voltar ao Palácio do Planalto para, no começo desse 2025, realizarmos essa solenidade tão simbólica. Queria saudá-lo muito carinhosamente, dizer que é um prazer estar aqui com o senhor, compondo esse time que visa reconstruir o Brasil, colocar o país à altura das expectativas do povo brasileiro. Queria saudar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, saudar a ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e da Cidadania, saudar o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, que tem dado valiosa colaboração para que esse programa de concessões, Marco Aurélio, o maior programa de concessão rodoviária do mundo nesse momento, fosse adiante com agilidade, com atratividade e respeitando a necessidade de um país de dimensões continentais como o Brasil. Muito obrigado, presidente Vital do Rego. Quero saudar o Guilherme Tell, que é diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Presidente, a NTT é uma das agências que orgulha o Brasil pelo bom trabalho que realiza, e o Guilherme Tell, o mais novo diretor-geral, foi recentemente nomeado pelo senhor e tem o compromisso de levar adiante a maior carteira de concessões que a NTT já tocou. Ele também é mineiro, está muito feliz porque Minas Gerais foi especialmente contemplado ao longo dos últimos 12 meses, e nós teremos muito trabalho adiante, Guilherme. Então, como você não teve condição do presidente fazer a sua posse aqui no Palácio, porque o diretor-geral da NTT infelizmente não conta com essa regalia, né? E o presidente Lula também não tem tempo para fazer isso, mas sinta-se hoje aqui parabenizado por todos nós. Eu queria solicitar uma salva de palmas à NTT para que a gente siga fazendo um bom trabalho. Quero agradecer aqui a duas vozes que me antecederam, que representam as pessoas fora do governo, né? O Clésio Gonçalves, do Movimento Pro Vida, que deu agora um troféu ao presidente, é o troféu Tranquilim de Ouro. Tranquilim, eu acho que é a palavra, é o termo mineiro para o que lá no Nordeste a gente chama de cabeça fria. Então, se fosse nordestino esse prêmio, era o cabeça fria de ouro. Então, Tranquilim de Ouro, presidente, significa que o cidadão vai poder trafegar pela 381 com mais tranquilidade, com mais segurança, para impulsionar a economia, garantindo segurança para o cidadão. Então, Clésio, muito obrigado pela deferência. E queria também agradecer as palavras aqui do Marco Aurélio, que representa todas as empresas que administram concessões rodoviárias no Brasil. Muito obrigado pelas palavras, pela parceria. Eu tenho dito sempre ao presidente que o melhor caminho para que a gente fortaleça o investimento no Brasil é somar esforços, ciscar para dentro, mais investimento público e mais investimento privado. Os dois caminhando, presidente, na mesma direção, a gente constrói mais capacidade da economia brasileira atender às expectativas do povo brasileiro, como disse no início. Então, Marco Aurélio, muito obrigado. Marco Aurélio é presidente, presidente Lula, da ABCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias em Rodovias. Então, ele também nos ajuda muito, viajou o mundo divulgando essa carteira conosco, inclusive. Quero saudar todos os representantes da bancada mineira, e eu vejo muitos aqui, presidente. Queria saudar a todos em nome do Luiz Fernando Faria, que é o coordenador da bancada e que esteve conosco lá na região da 381 no dia que nós fomos fazer lá a audiência pública para ouvir a sociedade e para dizer às pessoas que nós faríamos as obras públicas e a concessão. E hoje, Luiz Fernando, nós estamos aqui entregando isso, e abraçar todos os demais parlamentares aqui presentes, sem nominá-los a todos, por economia de tempo. Quero saudar o George Santoro e a Viviane S., lá do Ministério dos Transportes, que conduzem essa carteira de concessão, do ponto de vista técnico, com muita capacidade de trabalho, adicionar ao Marcos Cavalcante, que está ali, que é o nosso coordenador geral do PPI, ligado à Casa Civil, e ao diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, além do Jorge Bastos, que é o diretor-presidente da InfraSA. Muito obrigado, queria solicitar uma salva de palmas também para essa equipe brava, guerreira, fazendo tudo isso. Queria saudar o Álvaro Damião, está ali. Presidente, o Álvaro é o prefeito em exercício de Belo Horizonte. Então, Álvaro, muito obrigado pela sua presença. Leve um abraço ao nosso prefeito Fuad. Certamente a sua presença aqui valoriza muito esse ato. Eu fiz questão ontem de falar pessoalmente contigo. Muito obrigado pela sua presença. E também saudar o Raimundo Nonato, que é prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, lá em Minas Gerais, que está presente a esta solenidade, presidente, em nome dos dois. Saudar todos os prefeitos beneficiários desses investimentos que vão receber a BR-381. Presidente Lula, a BR-381 ela liga São Mateus, no Espírito Santo, a São Paulo, a capital. 381 liga São Paulo a Belo Horizonte, imagina, duas das principais capitais do Brasil. Depois, chegando a Belo Horizonte, ela corta o Vale do Aço e vai até o Espírito Santo para encontrar o litoral. Por isso, o Marco Aurélio disse aqui que na juventude, em Minas Gerais, muitas vezes ele pegou a 381, porque a Praia do Mineiro, como é que falam? A Praia do Mineiro é Guarapari, né? Que é uma praia do Espírito Santo. O estado de Minas Gerais é um dos poucos super relevantes do Brasil que não tem acesso ao mar. Então a Praia do Mineiro é Guarapari, e para o mineiro ir para Guarapari ele tem que ir pela 381, que foi durante muito tempo conhecida como a Rodovia da Morte. Então o senhor imagina a incongruência de uma rodovia que carrega carga pesada, que corta o Vale do Aço, que desce serra para chegar ao litoral no Espírito Santo, ser conhecida como Rodovia da Morte. Por isso ela emociona tanta gente, reúne a bancada. E por isso, presidente Lula, o senhor, como um decantador das expectativas populares ao longo da vida, fez pós-graduação nisso, em saber o que o cidadão precisa que seja feito e descobrir como dizer a ele o que vai fazer. Lá em Ipatinga, durante a campanha política, o senhor disse o seguinte: nós vamos transformar a atual estrada, Rodovia da Morte, na Rodovia da Vida. O que o Marco Aurélio chamou aqui da renominação, o rebatismo da BR-381. Foi o que o senhor disse no palanque. A partir dessa fala, o senhor tomou providências também. Quando o senhor me convidou para ser ministro dos Transportes, na primeira conversa, o senhor citou essa rodovia. Talvez porque o senhor já tivesse ganho outras eleições de presidente da República, tivesse feito outras coisas importantes nesse mesmo trecho, mas tivesse chegado ali com a sensação de que agora a gente precisa fazer mais. E é isso, presidente, nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo mais. Nós tiramos dois lotes para fazer por obra pública no DENIT, os dois já foram contratados, o segundo, a homologação, está no Diário Oficial de hoje. Vamos colocar toda a 381 em obras. Toda 381 obras. Essa missão, presidente, ela virou questão de honra para mim também. Nós corrigimos o projeto, melhoramos a atratividade, mitigamos riscos geológicos, riscos de engenharia que atrapalhavam a atratividade pelo privado, levamos a leilão, depois do governo passado ter tentado várias vezes levar a leilão, e conseguimos fazer a concessão. Conseguimos ainda mais, atraindo um novo grupo para o mercado de concessões. A empresa que ganhou esse contrato é um novo investidor no Brasil. Vale dizer que em outros momentos, como colocou aqui com seu estilo próprio, Marco Aurélio, propagou-se muito no Brasil o investimento privado, dizia-se que atraía investimento privado. Nenhum presidente, desde a redemocratização, atraiu tanto investimento privado para a infraestrutura nacional quanto o presidente Lula atrai nesse novo ciclo. Enquanto ministro Rui Costa, o governo passado, em 4 anos, realizou 6 leilões rodoviários, 4 anos, 6 leilões, média de 1,5 leilão por ano. O presidente Lula fez em 2 anos 9 leilões rodoviários. E esse ano, Marco Aurélio disse aqui que se 24 foi bom, 25 vai ser melhor. Nós temos como meta, e com a ajuda do TCU, como disse no início o presidente, realizar 15 leilões em 1 ano, enquanto o governo passado realizou 6 em 4 anos. É por isso que o senhor é o presidente que mais atrai investimento privado para as rodovias brasileiras, e certamente vai dotar a nossa infraestrutura rodoviária do maior ciclo de investimento da história do país. E o que isso significa? Só para fazer uma conta, eu sou meio aficionado em conta, presidente, toda vez que eu vou falar, eu fico querendo fazer uma conta. Queria fazer uma aqui. A título de comparação, 5,5 bilhões em 303 quilômetros significam 18 milhões de reais, ministro Costa. O senhor que já foi governador sabe bem o que significa isso. 18 milhões de reais investido por quilômetro. Por quilômetro. Se considerarmos que esse investimento será feito em 10 anos, isso equivale, presidente, a aproximadamente 2 milhões de reais por quilômetro, por ano, nos próximos 10 anos, nos 303 quilômetros da BR-381 em Minas Gerais. É isso? É isso que vai permitir o rebatismo da rodovia. Ninguém vai rebatizar, deputado Nilton, deputado Paulo Guedes, a rodovia só para mudar de nome. Vai rebatizar porque estamos ampliando o investimento que será feito nela. Quais são as principais obras, presidente? 106 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de faixas adicionais, melhorias em todas as travessias urbanas das cidades. Porque o senhor imagina, o senhor conhece bem o Brasil, se já vem ruim na estrada, imagina quando chega na cidade, que na esquina tem um bar, tem um semáforo, que ali adiante tem uma escola do outro lado da cidade, e o cidadão tem que ter uma faixa de pedestre por onde passam estudantes e por onde passam professores diariamente para dar aula. O senhor imagina o que significa esse conflito urbano entre todas as cidades que são cortadas pela BR-381. Todas essas travessias terão melhorias, terão passarelas, as vias serão duplicadas. Aonde a cidade não aguenta, deputado Odaí, a pista vai passar por fora da cidade para transformar a rodovia existente numa pista local com menor fluxo. Porque quando você tem uma esquina, um semáforo, uma faixa de pedestre e parado nela uma centena de caminhões com carga pesada, já que ali é o Vale do Aço, você imagina o que significa uma falta de freio num ambiente desse. Acidente grave, morte. É exatamente essas coisas que aconteceram. E cortam-se muitas cidades, presidente. Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Antônio Dias, Nova Era, Caeté, Nova União, João Molevade, Bom Jesus do Amparo, Barão de Cocais, Sabará, Santa Luzia, Periquito, Belo Oriente, Santana do Paraíso, Jaguaru, Jaguaraçu e Antônio Dias, só para citar as diretamente cortadas. Minas Gerais tem 861 municípios e neste ato eu acredito que nenhum deles não se sente contemplado com essa obra. Pode perguntar em qualquer município mineiro. Você acha que era importante que o presidente Lula resolvesse o problema da 381? Provavelmente a maior parte da população vai dizer que sim, mesmo esse investimento não sendo na cidade. Presidente Lula, vale colocar aqui para o senhor que em 24 nós fizemos 4 leilões para Minas Gerais. 4. Isso não é o único. Para mim é até uma pena, ministro Rui, que o governador de Minas não esteja aqui nesse momento. Porque nunca um governo de Minas Gerais recebeu tanta atenção do governo federal quanto o que o senhor está fazendo por Minas Gerais agora. E eu digo isso, presidente. Eu digo isso, prefeito, porque eu fui governador com o governador de Minas. E eu gostaria muito de receber esses investimentos. E mais, eu vi o governador de Minas muitas vezes cobrando investimentos no governo passado e nesse agora. Mas eu não o vejo na hora de dizer, cobrei, justamente para estarmos aqui nesse momento. O que parece que a cobrança é mais política e menos pela obra. E isso apequena o gestor público, presidente. Porque o gestor público, ele pode fazer tudo. Ele pode ser agente político ou não, ele pode ter caráter mais político, mais técnico, ele pode ser operário ou empresário, ele só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão. E é isso que o governo de Minas faz ao não estar presente quando está sendo dada a solução ampla, geral e restrita para o problema da Rodovia da Morte de Minas Gerais, um dos principais problemas rodoviários do país. E lá, presidente, além desse, me desculpe o tempo, mas além desse, olha, 040, de BH até Juiz de Fora, ministro Rui. 040 é uma rodovia super importante no país, presidente. Ela liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte e depois Belo Horizonte a Brasília. É uma rodovia bem antiga, foi aberta ainda no Império. Passa pela serra ali do Rio de Janeiro, passa por Petrópolis e foi aberta lá atrás, no Império. O senhor fez a concessão de Juiz de Fora até Belo Horizonte, fez também a concessão de Belo Horizonte até Cristalina, que na região metropolitana de Brasília, e fez a concessão da Rota Zebu, que é a 262, liga o Triângulo Mineiro a Betim, que na verdade é a Belo Horizonte, porque Betim compõe a região metropolitana de Belo Horizonte. Essas quatro concessões, Luiz Fernando, elas levantam 20 bilhões de reais de investimento direto para Minas Gerais nesse ciclo dos próximos 10 anos, e o Estado vai viver o maior volume de investimentos privados em suas rodovias da história, e isso vai impulsionar o desenvolvimento de Minas Gerais, presidente. Além disso, presidente Lula, nós fizemos nos nossos 9 leilões dos dois primeiros anos, o lote 1 de rodovias do Paraná, que levantou 7,9 bilhões, o lote 2 de rodovia do Paraná, mais 11 bilhões, a 040, essa que falei, a 381, a 040 falei há pouco, 5,1, 5,5 e 6,5 bilhões respectivamente, a 262, 4,4 bilhões, o lote 3 de rodovias do Paraná, 9,9 bilhões de investimentos, a Rota Verde em Goiás, que liga, presidente, liga ali Rio Verde a Itumbiara, fazendo uma conexão do sul do estado de Goiás com o Triângulo Mineiro, duas das regiões mais produtivas no agro, e o lote 6 do Paraná. Só esses 9 leilões, presidente Lula, levantaram 67,3 bilhões de reais para investimentos em rodovias. É por isso que o Marco Aurélio disse aqui que 23 e 24 foi muito bom e que ele está muito confiante que o ciclo 25 e 26 será melhor ainda para a gente viver no governo do senhor o maior ciclo de atração do investimento privado para a modernização das rodovias brasileiras da nossa história. Esse ano, presidente, em 25, como eu disse, a gente pretende realizar 15 leilões, disse isso lá na reunião de ministros. Mas o Davi Bahia está inserido nisso também. O Davi Bahia está inserido nesses 15. Ontem nós vivemos botamos o ministro Vital do Rego para trabalhar até 23 horas, Messias, Rui, que eu ligo para eles, presidente, e eles me atendem, graças a Deus. Atendem o telefone, eu estou falando, não é atendem a demanda não, porque o cara quando atende o telefone já é uma virtude grande. E nós trabalhamos até as 11 horas para resolver esse problema lá da Via Bahia, que está andando bem. 15 leilões esse ano e 35 leilões nos próximos 2 anos. Com os 9 que fizemos, 44 leilões teremos como meta, deputado Paulo Guedes, contra 6 leilões de concessão rodoviária que foram feitos no governo anterior, onde se propagava o investimento privado. Mas não havia. Esse número, ele fala por si só. Pode ser, presidente, 44 contra 6. É uma diferença muito, muito grande. E eu digo sempre que a gente precisa dizer isso. Dizer isso, porque nos amplia. Porque, diferentemente de outros grupos da política, que fazem política com retórica, que só fazem debates vazios e que não entregam, presidente Lula, entrega benefícios de verdade à população. E os próximos dois, só para finalizar, presidente. Dia 27 agora de fevereiro, nós faremos a Rota do Agro, na BR-364, de Vilhena, na divisa entre Rondônia e o Mato Grosso, até Porto Velho, para encontrar a hidrovia do Rio Madeira. Boa parte da produção do Agro Central pega a BR-364, sobe em direção a Porto Velho, para encontrar a hidrovia do Madeira e para novamente descer aí, com menos emissão de carbono, com menos custo, numa das maiores hidrovias do mundo, que pouca gente sabe, para encontrar os portos do Pará e acessar todos os mercados internacionais, sobretudo exportando soja. É que o Brasil é o maior exportador de soja do mundo e o segundo maior produtor. E o Brasil, presidente, esse ano vai bater recorde de safra novamente. E no dia 30/4, presidente Lula, nós vamos fazer uma licitação de novo em Minas Gerais, mas aí na divisa de Minas com Rio de Janeiro, que é a 040 no trecho Rio de Janeiro capital, passando pela Serra Carioca, chegando até a cidade de Juiz de Fora, onde estivemos lá, Luiz. Esse leilão acontecerá no dia 30/4 e será o nosso segundo leilão do ano. Então, presidente, eu concluo dizendo que venha 2025, porque o Brasil continuará sendo destino do investimento privado, do capital privado brasileiro e também de investidores internacionais. Muito obrigado pela oportunidade.
Neste momento, tem a palavra o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente.
Bom dia.
Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui nesse momento. Eu tinha pedido, até para não falar, que estava contemplado com o Renan, mas o presidente insistiu aqui para a gente dar uma palavrinha. E eu só quero destacar, primeiro, ao cumprimentar Renan, quero dar meus parabéns a ele e a toda a equipe em seu nome, que é uma equipe de pessoas dedicadas e que vem tendo um desempenho excepcional à frente do Ministério dos Transportes. E ao elogiar o trabalho de Renan, eu quero aqui destacar, Renan, porque você falou em trabalho, trabalha até 11 horas da noite. E eu tenho destacado aqui que o Brasil a gente pode dividir em dois grupos: aqueles que gostam de lacrar na internet e aqueles que gostam de trabalhar pelo povo brasileiro e pelo Brasil. Os que gostam de lacrar na internet, deixaram as estradas de Minas Gerais com apenas 42% consideradas boas. E até outubro, sem todas as licitações e todas essas obras que você está fazendo, as estradas de Minas Gerais já estão classificadas como 58% em apenas um ano e 10 meses. E, portanto, não é com o celular na mão, gravando vídeos para lacrar, que a gente vai reconstruir o país e vai tornar esse país orgulho do povo brasileiro. É com dedicação, com eficiência e buscando soluções como essas que nós conseguimos encontrar, mediado pelo TCU. E eu quero agradecer aqui ao Vital, a toda a equipe do Tribunal de Contas, que no trabalho coletivo de todos os seus ministros e seus técnicos, graças a Deus, vem mudando a visão e, de alguma forma, impregnando positivamente os outros tribunais de contas do Estado para sair da posição de apenas fiscalizar e punir para mediar soluções, porque, ao fim e ao cabo, o que interessa para o cidadão que está lá na ponta é ver a obra pronta, é ver a escola pronta, é ver o hospital pronto, a estrada construída, e não ver necessariamente um gestor multado, porque para o povo isso não traz nenhum benefício. E, portanto, essa mudança de postura tem viabilizado, portanto, muitas soluções. E aqui há uma delas, que é seccionar trechos que inviabilizavam a concessão pelos riscos, pelo volume de investimento, para se fazer como obra pública, e outros trechos como concessão pública. E assim temos feito, e eu quero destacar esse papel, presidente, porque muitos duvidavam do volume de investimento quando nós lançamos o PAC. Muitos se surpreenderam quando o senhor lançou um PAC, colocando o maior volume, aqui eu agradeço as palavras da associação, de concessões públicas, de PPP e de parcerias, portanto, com a iniciativa privada, buscando seja concessões parciais, seja parceria público-privado, para atrair o investimento privado, para antecipar um investimento que, se fosse depender de orçamento público, ou não aconteceria, ou aconteceria longinquamente no tempo. E eu quero, ao falar de Minas, destacar que logo no primeiro mês do seu governo, o senhor pagou para viabilizar o metrô de Belo Horizonte R$3 bilhões ao estado de Minas Gerais. E a partir daí nós iniciamos o maior investimento e, com muito orgulho, eu disse ontem na reunião de ministros, pode escolher a área que quiser, o ministério que quiser, o tema que quiser, que nós podemos comparar 2 anos com 4 anos anteriores. E aqui, na área de portos, é mais do dobro do que foi em 2 anos, foi feito do que foi feito em 4 anos. Na área de aeroportos, tivemos um recorde de passageiros de avião em 2014. 118 milhões de pessoas passaram a voar pelo aumento da renda, pelo aumento do poder aquisitivo e pelo aumento da infraestrutura, e outros aeroportos serão construídos, seja pela iniciativa privada, seja pelo governo esse ano. Mas eu quero, presidente, ao encerrar, dizer que mais investimentos serão feitos e mais entregas esse ano. Parte das entregas nós faremos viabilizado pelo acordo que o senhor fez com os estados brasileiros. Porque no Brasil, parece estranho que dos 27 estados, Renan foi governador, eu fui governador, 5 estados, que 4 deles estão entre os que de maior receita do país, coincidentemente eram os que tinham dívidas mais crônicas, maiores e que não pagavam a União. Enquanto todos os outros, a Bahia, por exemplo, é a 17ª receita per capita do Brasil e tem um dos menores níveis de endividamento do país. Mas o senhor, generoso como é, diferente dos 4 anos anteriores, e eu não canso de dar esse testemunho, porque quando o presidente anterior assumiu, e eu tinha um contrato assinado com o Banco do Brasil, o governo do estado da Bahia, assinado, faltando apenas o depósito. Foi mandado um documento do Banco do Brasil mandando cancelar a operação. E eu tive que recorrer àquela casa do outro lado da rua, o STF, para que com a decisão do STF fosse depositado um dinheiro de um contrato assinado, líquido e certo, de empréstimo com o Banco do Brasil. E o senhor não tergiversou em depositar no seu primeiro mês 3 bilhões para o estado de Minas Gerais para iniciar a obra do metrô. E não teve dúvida de viabilizar a volta da capacidade de investimento dos 5 estados que mais devem no país: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. E, estranhamente, eu vi uma declaração do governador de Minas reclamando de um dos seus vetos. E é sempre bom a gente esclarecer. O que o senhor vetou não foi a diminuição ou a facilidade para negociar a dívida do governo federal com o estado de Minas. Porque o senhor fez, por ano, uma liberação, e é bom que os deputados federais de Minas saibam, de 6 bilhões de reais para o Estado de Minas. E esse recurso o Estado de Minas poderá converter e deverá converter, conforme o acordo, em investimento no Estado de Minas, priorizando a área de educação conforme o acordo e a lei votada no Congresso Nacional. Mas o artigo que o governador reclama, que o presidente vetou, é um artigo que alguém introduziu, que o presidente e o governo federal deveria pagar não só a dívida com a União, deveria pagar a dívida que Minas fez com outros bancos privados e internacionais, como se da União a dívida fosse. Agora eu pergunto, o que é que a União tem a ver com a dívida que o Estado de Minas contraiu com bancos internacionais? Então, ao invés de agradecer que um presidente que colocou as questões políticas de lado e colocou o povo de Minas Gerais como o maior interessado nesse acordo, o governador vai, de forma ingrata, agredir o presidente. E eu quero dizer ao povo de Minas que a maior negociação que o governo federal poderia ter feito, colocando no Estado de Minas Gerais, vou repetir, adicionalmente, porque esse dinheiro deixará de vir para o cofre da União, o equivalente a 6 bilhões de reais que poderá ser investido e deverá ser investido em Minas Gerais. Assim como, presidente, no Rio Grande do Sul, eu ontem tomei a liberdade de ligar para o governador e perguntar a ele, que eu não tinha entendido um vídeo que ele gravou criticando o governo federal. Porque no vídeo ele disse que perderia 5 bilhões de reais. E eu liguei para ele e perguntei, o senhor pode me explicar qual é o entendimento que o senhor tem que vai perder 5 milhões? Porque nós não aprovamos isso. E ele disse, não, é que minha equipe está em dúvida aqui. Eu digo, se está em dúvida, faça uma consulta formal ao Tesouro Nacional que nós lhe responderemos. É melhor do que gravar um vídeo criticando algo que você está em dúvida. E eu quero reafirmar aqui para o povo do Rio Grande do Sul que esse presidente que ali está sentado tem palavra e não tirou um centavo sequer do acordo feito ano passado com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós não mexemos absolutamente nada. E todo recurso de 3 anos sem pagar dívida que o Estado do Rio Grande do Sul vai converter em investimento ao povo do Rio Grande do Sul, está mantido cada centavo, porque o presidente que aqui está respeita o Pacto Federativo e pensa mais no povo do que no governante que está sentado na cadeira de governador e de prefeito. Que Deus nos abençoe. Obrigado.